dia, galera! Bem-vindos à Loop Matinal dessa quinta-feira, dia 21 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo Promobit. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Spotify, que lançou uma playlist de recomendações inteligentes de podcasts. O nome dessa playlist é Seus Podcasts do Dia, e ela leva em consideração o histórico de coisas que a pessoa já escutou para conseguir sugerir lá o que ela acha que a pessoa vai gostar daqui para frente. No fundo, o que o Spotify tá fazendo aqui é pegar o conceito da playlist Descobertas da Semana e aplicar também pro mundo dos podcasts, e esse recurso está disponível em países como Brasil, Estados Unidos, Suécia, México e também Canadá. E ainda sobre o Spotify, ele anunciou que a partir de agora, quem tem uma assinatura gratuita também consegue ouvir o serviço de forma nativa em caixas inteligentes e caixas conectadas. Ele disse que as contas grátis vão começar a funcionar nas caixas inteligentes da Sonos e da Bose também no mundo inteiro, e enquanto isso, nos Estados Unidos, na Austrália e Nova Zelândia, vai rolar também lá para aparelhos com Alexa embutida. Aí, para configurar uma caixa para funcionar desse jeito nativo com a conta grátis do Spotify, você tem que acessar o Spotify Connect por meio do aplicativo da plataforma, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Claro confirmou que uma falha de segurança expôs os dados de coisa de 8 milhões de clientes de TV a cabo e também internet por banda larga. O problema estava no sistema do site Minha Claro Residencial, e bem basicamente o que estava rolando era que estava para usar o mesmo token de autenticação para conseguir acessar lá os dados de mais de uma conta. Então, com isso, dava para mexer na URL da página logada para conseguir acessar contas diferentes, e a partir daí dava para extrair, por exemplo, nome, CPF, telefone e endereço lá do assinante. A Claro disse que assim que ela ficou sabendo dessa falha no dia 14 de novembro, colocou uma correção no sistema dela nesse mesmo dia, e ela comentou também que, pelo menos até onde ela sabe, esse bug não foi explorado por hackers lá em busca de dados das pessoas. Agora, ainda sobre esse tipo de assunto, foi anunciado um bug bem sério de segurança nos aplicativos de câmera do Google e também da Samsung para Android. Esse bug afeta basicamente todos os aparelhos Android que não estão atualizados desde julho deste ano, e o que ele faz, né, permitiu acesso a câmera sem que a pessoa saiba o que está acontecendo lá no aparelho dela. Na verdade, esse bug está no sistema de leitura e gravação de arquivos desses telefones, e por conta disso dá para outros apps acessarem a câmera, tirarem fotos, gravarem vídeos também, sem que a pessoa saiba lá o que está rolando. Aí, com isso também, dá para um aplicativo malicioso, por exemplo, acessar os dados de fotos e vídeos, né, para pegar também a localização lá onde a coisa foi tirada, pegar a localização do GPS. Então, no fim das contas, né, esse bug representa não só um risco de privacidade, mas também de segurança lá para o usuário. Essa vulnerabilidade foi divulgada pela empresa Checkmarks em conjunto com o Google e também com a Samsung, e a demonstração de como ela funciona está no vídeo de um link aqui que eu deixei na descrição. Aí, sobre a correção desse problema, o Google disse que ficou sabendo disso tudo em julho e já soltou uma correção para o sistema, e enquanto isso, a Samsung falou que está a par do problema, mas não deu detalhes aí sobre o estado dessa correção. Aí, seja como for, né, o ideal aqui é você garantir que seu aparelho Android está atualizado ou torcer para um update de segurança aí, se não tiver pintado desde julho, que ele possa pintar o mais rápido possível para você. Agora, ainda sobre a Samsung, ela anunciou mais uma versão revisada do telefone dobrável dela, que é o Galaxy Fold. O nome dessa versão é W25G, e ela vai ser lançada só na China, e é o primeiro telefone da Samsung que vai contar com processador Snapdragon 855 Plus da Qualcomm. Já uma diferença de design do W25G em relação ao Galaxy Fold normal é que a lateral da moldura, né, parte do lado mesmo dele é reta, né, curva como acontece no Galaxy Fold, mas de resto é igual, é a versão anterior. Ele tem a mesma tela de 4,6 polegadas na parte de fora, parte dobrável de 7,3 polegadas. Tem 12 GB de RAM, 512 GB de espaço, e tem 6 câmeras no total, sendo 3 na parte de trás, 2 na parte interna e uma câmera lá na parte da frente. A Samsung não quis falar o preço do W25G, mas disse que ele vai ser lançado só na China no mês que vem, e caso você queira ver umas fotos comparando a lateral dele, que é reta, com a lateral curva do Galaxy Fold, para você ver como é que ficou, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é o controle do PlayStation 5 que a Sony registrou lá no Japão, mas antes eu quero falar sobre o Promobit, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. O Promobit é formado por uma comunidade de mais de 800 mil pessoas que gostam de caçar produtos e serviços também em promoção na internet, e aí o que eles fazem é publicar o que eles encontram lá no site para conseguir ajudar, né, o resto da galera que acessa a plataforma. Dá para acessar o Promobit tanto pelo site promobit.com.br, quanto pelos aplicativos de Android e de iOS, e aí quem faz isso consegue sempre checar se não tem uma promoção melhor ou um preço mais barato lá de alguma coisa que está querendo comprar. Então, se você está querendo trocar de telefone, né, ou de videogame também, de TV, quer achar um presente para alguém, alguma outra coisa para você, faz o seguinte. Acesse o site promobit.com.br ou baixa os apps na Play Store e na App Store. Muito obrigado ao Promobit por seguir ajudando quem escuta aqui o Loop Matinal a achar as melhores promoções na internet e, claro, né, pelo patrocínio contínuo aqui do podcast. Bom, quem sempre acompanha o Loop Matinal sabe que recentemente a Sony confirmou que a próxima versão do PlayStation vai se chamar PlayStation 5, mas pelo menos até agora, né, a gente estava sabendo sobre alguns detalhes técnicos aí do controle, mas não sobre o design que ele pode ter. Aí agora a Sony mandou um documento para conseguir patentear esse controle no Japão, e esse documento traz uma espécie de rascunho que já consegue dar uma ideia pra gente aqui de como é que esse controle vai ficar. Lá dá pra ver que o controle vai mesmo contar com uma entrada USB-C na parte de trás, como vinham dizendo os rumores. E enquanto isso, na parte da frente, embaixo do botão de PlayStation, parece que tem um buraquinho lá pro microfone embutido. Aí de resto, pelo menos esse rascunho do controle do PlayStation 5 mostra uma coisa bem parecida com o DualShock que tem hoje, né? As adaptações é para deixar a coisa toda mais moderna. E claro, né, se você quiser ver como é que provavelmente vai ficar, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, os Estados Unidos estenderam mais uma vez por mais 90 dias o começo do bloqueio comercial contra a Huawei que foi anunciado lá no começo desse ano. Então, com essa nova extensão agora, né, o bloqueio comercial, pelo menos teoricamente, vai começar a entrar em vigor a partir de 16 de fevereiro do ano que vem, mas nessa altura o pessoal tá desconfiando, né, que na verdade esse bloqueio nunca vai entrar em vigor e vai ser adiado de novo, cancelado lá no começo de fevereiro. Essa confusão toda começou em maio desse ano, quando o governo americano anunciou um bloqueio, né, empresas americanas não podiam mais fazer negócio com a Huawei, e isso, no fim das contas, né, resultado de uma suspeita de que a Huawei trabalha para o governo chinês ou possibilita espionagem lá com os aparelhos dela. Aí, como resultado desse bloqueio, nenhuma empresa americana ia poder fazer nenhum tipo de negócio com a Huawei, e aí, logo depois do anúncio desse bloqueio, o governo americano colocou um prazo de 90 dias para ele entrar em vigor e já adiou esse prazo aí mais duas vezes. Então, agora a Huawei, né, o mercado também estão trabalhando com a data de 16 de fevereiro para esse bloqueio entrar em vigor, então vamos esperar, né? Começo de fevereiro eu posso falar por aqui que o bloqueio vai entrar em vigor ou que não, que ele foi adiado de novo. Bom, e agora eu vou falar sobre a Microsoft, que finalmente, né, parece que tá testando a habilidade da galera colocar uma conta do Google no Outlook Web lá, no Outlook.com. Então ela tá começando a liberar no Outlook Web integração com o Gmail, com o Google Drive, também com o calendário do Google. E depois da divulgação dessa notícia, né, algumas pessoas tentaram já cadastrar a conta do Google lá no Outlook.com e conseguiram fazer isso com sucesso. Aí uma coisa que o pessoal que conseguiu fazer isso já tá comentando, né, que pelo menos por enquanto, parece que só dá pra adicionar uma conta do Google lá por vez Outlook.com, mas ainda assim isso é bom, né? Logo logo a Microsoft vai conseguir corrigir esses bugs, né? Outros também que não pintaram, vai anunciar o lançamento oficial desse suporte que, né, acontece já com o aplicativo do Outlook, e aí claro, né, quando essa confirmação pintar eu comento aqui no Loop Matinal. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela anunciou uma espécie de plano empresarial do Apple Music para liberar a reprodução de músicas em restaurantes ou outros tipos de estabelecimentos comerciais. O que rola é que, teoricamente, né, em lugares como restaurantes, bares também, né, lojas, por exemplo, não dá para usar uma conta pessoal do Apple Music ou do Spotify para tocar música, né, porque é um estabelecimento comercial. E isso acontece porque, nesses casos, nessa parte de direito autoral, compensação também do artista é uma coisa diferente do que acontece lá com a reprodução da pessoa, né, na casa dela. Então, quando uma loja, um bar, por exemplo, né, tem música de fundo, em teoria eles estão usando uma espécie de serviço na plataforma própria e também para fazer esse tipo de reprodução, e foi justamente nesse mercado que a Apple resolveu entrar com esse serviço novo, chamado Apple Music for Business. A Apple explicou que essa plataforma nova tem várias playlists, né, para conseguir cobrir aí vários tipos de climas, também de ambiente lá ou de momento, e além disso, ela oferece também listas customizadas com artistas locais para conseguir deixar a coisa toda mais em linha lá, de região para região. A Apple falou que o Apple Music for Business tem um painel que é bem fácil de controlar, né, de programar também lá para as reproduções do dia a dia, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, ela anunciou na tarde de ontem a Smart Battery Case para os iPhones novos aí, o 11, 11 Pro e 11 Pro Max. Aí um detalhe curioso sobre essa capa com a bateria embutida é que ela tem um botão dedicado para a câmera, né, conseguir tirar fotos, também fazer vídeos do aparelho, e ela funciona tanto com o aparelho destravado ou travado lá para conseguir agilizar a coisa toda. Nos Estados Unidos, a capinha nova está à venda já custando $130, e enquanto isso, aqui no Brasil, ela não tem data de lançamento ainda, mas a Apple confirmou já que ela vai ser lançada pelos mesmos R$1.200 da geração anterior aí da Smart Battery Case. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado ao Promobit pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!